Oi. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 73. Irmão Celim, pronto? Já? Amém. Salmo 73. Versículo 13 e 14.
Na verdade, que em vão tenho purificado.
Tá, espero arrumar o som lá. Tá dando uma...
Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã.
Repete, por favor.
Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã.
Amém. Será que é em vão? Será que é em vão que nós nos preocupamos em lavar, né, o nosso interior, limpar o nosso interior? Às vezes a gente pensa que é em vão. Às vezes a gente pensa como aqui o salmista pensava, que não adiantava nada. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos. Pois todo dia tem sido afligido. Pois todo dia tem sido afligido e castigado cada manhã. Então, se não entendermos, se a gente não tiver um conhecimento correto, um entendimento correto, realmente a gente pensa que é em vão o esforço que a gente faz. né? No entanto, Jesus deixou bem claro, né, a importância de você se preocupar com seus atos, com seus pensamentos, seu comportamento, suas atitudes. E ele chamou muita atenção dos fariseus, que se preocupava mais em lavar, em limpar o exterior, cuidar do exterior, enquanto o interior permanecia sujo. Maus pensamentos, comportamentos errados, toda injustiça, toda maldade. Continuava aquelas pessoas. Continuava com aquelas pessoas. Então ali era uma aparência. Havia apenas uma aparência, mas na realidade a sujeira estava dentro da pessoa. A maldade, né, o ódio, a injustiça. Por isso que Jesus deixou bem claro também que os filhos de Deus seriam provados, né? Porque na verdade Deus quer saber o que tem dentro de nós. Deus prova o nosso coração, Deus prova o nosso interior, quer saber o que tem dentro de cada um de nós. E esse, nesse caso aqui, o salmista achava que era em vão. Por quê? Porque ele via todo mundo fazer as coisas, né, e continuar do mesmo jeito. Ele via as pessoas procederem mal e continuar do mesmo jeito. E hoje não é diferente. A gente também acha, pensa, que todos aqueles que praticam as coisas erradas, o mal, vai continuar normalmente a vida inteira. E eu digo para vocês que não. Né? Se você acompanhar a vida da pessoa, você acompanhar, você vai observar que a gente acaba colhendo, a gente colhe aquilo que planta. A gente colhe aquilo que a gente faz. Normalmente, quando você vê, você não imagina o que aconteceu com a pessoa lá atrás. Quando será que ele fez aquilo? Quando será que ele plantou aquilo que ele está colhendo hoje? Mas se está colhendo é porque plantou. Não tem jeito de você colher. Deus fala, pode colher figo dos abrolhos? Não. Claro que não. Você vai colher figo da figueira. Se você plantou figo, vai colher figo. Se você plantou, aquilo que você plantou vai colher. Então, o cuidado nosso, o cuidado que nós devemos ter com o nosso, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente planta. Porque aqui, ele imaginava assim, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Versículo 16. Quando pensava em compreender isto, será que ele pensava? Pensava. Será que nós temos que pensar? Temos que pensar. Entender, procurar entender isso. Quantas vezes nós também não estamos diante de situações que a gente fica por entender? Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Perturba. Traz confusão, dúvida. Muitos caem da fé, muitos perdem o rumo. Porque não consegue compreender, não consegue entender. Não consegue esperar. Vê o ímpio, vê a pessoa plantar, e no outro dia seguinte já quer ver o resultado. Espera. Você vê a pessoa proceder mal, e no dia seguinte você já quer ver o resultado. Não. Espera. Para você ver, espera. Que você vê lá na frente o resultado daquilo. Mas nem sempre a gente tem oportunidade de acompanhar, né? Nós nem sempre temos a oportunidade de acompanhar, de ver quando a pessoa estava plantando. Às vezes você vê a hora que está plantando, ou então vê a hora que está colhendo. Mas dificilmente você pode ver as duas coisas, acompanhar. E você vê hoje, se tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, você vai observar que aquilo que a pessoa está colhendo é porque plantou lá. Pode ter certeza disso. Amém? Então, às vezes é triste, difícil para nós, porque nós estamos vendo a igreja, nós estamos vendo os jovens, nós estamos vendo as pessoas fazer coisas que a gente tem certeza que depois vai colher. A gente sabe que vai colher. Vamos abrir em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Isaías 1, versículo 2. Olha, filha.
Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado na iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás.
Amém. Lê novamente, por favor.
Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim.
Então, Deus não criou o homem... Errado, ele não criou o homem para o sofrimento, ele não criou o homem para passar o que o homem passa, não. Mas, infelizmente, acontece isso. Prevaricaram, né? Se afastaram, traíram, não quiseram conhecer a Deus. Ele fala que o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel, o povo de Deus, não se preocupa em conhecer a Deus. Não se preocupa em conhecer a Deus. Sujou. Entrou no homem. Ele compara o homem como sepulcro. Por fora, mas por dentro está sujo. Por dentro está sujo. Mas o homem não foi assim que Deus criou. Criei filhos e exalcei-os, mas eles se sujaram. Eles se sujaram. Amém, gente? Então, se nós pudéssemos ser criados só com o pecado de origem, só com o pecado de origem, porque Deus perdoou o pecado de origem. Então, se nós pudéssemos conservar sem pecado, ali, os menininhos esses que estão por aí, eles têm o pecado de origem, eles têm o pecado de origem. Mas o pecado de origem já foi perdoado por Deus. Se eles pudessem ser criados, se eles pudessem crescer sem pecado, eu tenho certeza que eles não iriam colher o que nós colhemos. Né? Mas infelizmente, isso não acontece. Criei filhos, exalcei-os, mas eles pecaram. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Como que a criança, ela não tem conhecimento. Aí ela vai crescer, vai continuar sem conhecimento. Que quem é que vai ensinar? Quem que vai fazer conhecer? Os pais? Será que os pais conseguem? O tempo passa rápido demais, muito tempo. O tempo passa rápido e normalmente os pais têm essa... a gente nunca pensa, nós nunca imaginamos que os nossos filhos vão se sujar ao longo do tempo. No versículo 16, do mesmo capítulo.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal.
Pronto. Voltando. Depois que o menino cresce, depois que a pessoa cresce, ela já está... Ela se sujou. Eu criei filhos sem pecado. Eu criei filhos. O pecado de origem foi perdoado. Se a criança pudesse crescer sem pecado, não teria problema. Mas ela vai se sujar ao longo do tempo. Ela vai se sujar. Nesse versículo aqui, a pessoa já está suja. 10 anos, 12 anos, 13 anos, 14. E cada dia que passa, cada ano que passa, o que vai acontecendo? Hã? E foi isso que o salmista não entendeu. Amém? Se ele tivesse entendido, ele não teria feito aquela pergunta. Vai se sujando, aí Deus manda você se lavar. O que que te suja? E como que você se lava? O que que te suja? E como que você se lava? Depois que você está sujo, como que você se sujou? Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vamos repetir? Lavai-vos.
Lavai-vos. Purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. E cessai de fazer mal.
Então, concorda que neste ponto aí, qual é a nossa situação? O que que nos sujou? Cessai, fala aqui, cessai de fazer o mal. Então nós fomos fazendo o mal. E não viu o resultado, não. Você vai fazendo o mal, você está plantando. E não viu o resultado. Você não observou o resultado. E foi plantando. A hora que começou aquilo que você plantou, começou a nascer, começou a produzir fruto. Aquilo que você plantou começou a produzir fruto. Aí veio, você percebeu que aquilo tinha sido o mal. Você percebeu que aquilo tinha sido o mal. Como você vai tirar esse mal de você? Você vai inverter a coisa. Você vai inverter o negócio. Vai inverter. Exemplo. Apóstolo Paulo perseguia os cristãos, mandava matar e etc. Fazia o mal, fazia ou não fazia? Ele estava sujo ou não estava? O fruto era ruim. Era um fruto que ele tinha plantado lá quando ele começou a entender, começou a escutar os doutores da lei, começou a ouvir coisas. E aí, quando foi colocar aquilo em prática, era um mal. Quando ele foi pôr aquilo em prática, aquilo era um mal. Como que ele fez para inverter? Como que ele fez? Amigo. Passou a fazer o bem. Aí ele passa a fazer o bem, o copo estava sujo. O copo, Jesus falou, lava o interior. Aí o copo estava sujo. O vaso estava sujo. Estava dentro do vaso, sujava o vaso. O que estava dentro do vaso, suja o vaso. O vaso estava sujo. Ele inverteu. É isso que Deus espera de nós também, que nós façamos a mesma coisa. O que vai nos limpar são os nossos atos daqui para frente. O que vai tirar o pecado de nós. Cessa de fazer o mal, passa a fazer o bem. Procura ver o que está errado, o que não está errado. Não é difícil. Lembra quando nós falamos aqui uma vez, que se você vê um lixo, daquele tempo para cá, até hoje, sinceramente, é uma coisa à toa, é um negócio à toa. Mas se eu tiver com um pedaço de papel, etc., às vezes eu desço do carro com alguma coisa que eu poderia jogar ali. Se eu jogar, Eu caminho um pouco, eu volto, apanho o negócio, vou com ele na mão, lá em cima tenho o cesto de lixo onde eu vou colocar. Pronto, você pode pensar, mas isso não significa nada. Significa sim. Tá bem? Tudo que for errado, você vai deixar de fazer. E tudo que for justo, direito, amado, de boa forma, você vai pegar a fazer. Isso vai fazer o quê? Hã? Vai limpar o interior, vai te purificar. Vai te santificar. Pronto. Se você deixar de fazer uma coisa errada hoje, Gustavo, você deixa de fazer isso hoje. Deixa mesmo. Não pergunta para ninguém, não fica olhando para os amigos se o outro faz e não faz, não. Você tem consciência que tem que parar de fazer aquilo, pega e para. E você parou. Pode para ninguém, pode não significar muito para ninguém. Mas aquilo ali vai te limpar. Hoje é aquilo. Amanhã, mais uma outra. E etc, tal. E assim, o santo vai ficar santo. É assim que a pessoa se santifica. É assim que nós somos justificados. A fé em Cristo, a fé, acreditar na palavra, que nos leva a fazer. A fé nos leva a fazer. E é isso que limpa o interior da gente, que tira os nossos pecados, que tira os nossos pecados, é isso. Não é com a pinça. Não é com a pinça. É isso mesmo. Se o meu povo, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura. Se nós conhecêssemos a Deus, nós íamos entender isso. Procurar conhecer a Deus, nós vamos entender isso. Amém? Vai. E você vai observar que aquilo que você está plantando hoje, né, a misericórdia, a bondade, suportar, ter paciência, coisa que você está plantando hoje. De repente você vai começar a ver o resultado. Lá na frente, um pouco na frente, você já vai começar a ver o resultado. Você fala, olha, graças a Deus que eu pude botar isso em prática na minha vida. E deu certo, e funcionou. Né? Então, versículo 17...
Aprendei a fazer o bem.
Olha aí. A aprender. A aprender. Nós não sabemos fazer o bem. Nós nascemos e aprendemos a fazer o mal. Nós aprendemos, o mundo nos ensinou a fazer o mal. A casa, às vezes, onde nós moramos, a família onde nós fomos criados, os colegas, etc., nos ensinaram a fazer o mal. Como que nós poderíamos ter aprendido a fazer o bem se nós fomos criados, nós fomos ensinados a fazer o mal? Né? Amém, gente? Então fala aqui, ó, aprender. Jesus fala, aprendei de mim. Imita. Paulo fala, meus imitadores, sede meus imitadores. Aprenda comigo. Tudo que for justo, direito, tá? Experimenta fazer isso hoje, para você ver o resultado amanhã. Da mesma forma, aí você vai botando a água limpa vai tirar a sujeira. Mas se você parar de botar água limpa e botar água suja, vai voltar de novo. Se você parar de fazer o mal, você vai ver o resultado. Se você continuar fazendo mal, você também vai ver o resultado. Aprender. O evangelho não é assim, não é uma coisa mística, não é um negócio místico, é uma coisa prática. Entendeu? O evangelho não é misticismo, não é imaginação, é uma coisa prática. Se a pessoa fizer, ele vai observar que aquilo é verdade. Aprenda, se esforça. Né? O reino de Deus é alcançado com esforço. Por quê? Porque fazer o bem no mundo que nós vivemos, fazer o bem no mundo em que nós vivemos não é fácil, não. Fazer o bem no mundo em que nós vivemos não é fácil. Amar, quando o mundo nos odeia, amar, quando todos, vamos dizer assim, são maus, né? Como Jesus falou, não confia no homem, porque o homem é mau, não espera em ninguém, não, etc, etc. Você, não é fácil, gente, não é. É preciso que realmente tenha consciência. Não, eu sei em quem eu tenho crido, eu acredito nele, e eu vou continuar fazendo o bem. Eu vou continuar fazendo aquilo que é hoje a minha consciência manda. Aprender a fazer o bem. Praticai, praticai. O que é praticar? Pratica. Você observar que uma coisa não deve ser feita, não faz, resiste àquilo, se esforça. Amém? Pratica o que é reto. Ajudar o oprimido. É fácil ajudar o oprimido? Não? Por que que não é fácil? É fácil ajudar um oprimido? Não? Mas todo mundo parece que tem experimentado ajudar o oprimido. Por que que não é fácil ajudar o oprimido? Hein, Luiz? Por que que não é fácil, Luiz? Por que não é fácil ajudar o oprimido? Hã? Se não tiver cuidado, você vai ajudar o oprimido. Se você não tiver cuidado, você sai oprimido. Amém? O que está lá, passa para você. Passa por quê? Porque o Espírito, ele é contagioso. O Espírito, ele é contagioso. O Espírito, ele contagia. Se você não estiver muito bem ali, escudado, eu sei quem eu tenho crido, eu acredito, sei o que eu quero. Você corre o risco, em vez de salvar, de ser vencido por aquele Espírito que está lá. É difícil demais ajudar o oprimido. Tem que ter muita paciência. Muita paciência, muita certeza, muita confiança. Muita confiança naquilo que você acredita. Amém? É sério, o negócio não é fácil, não. Ajudar o ímpio, ajudar o pecador, ajudar o oprimido, tirar a pessoa do poder de Satanás, não é fácil. Amém? Aprender a fazer o bem, praticar a justiça, o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar a causa das viúvas, e etc, etc. Aí, é assim que nós vamos fazer o quê? Limpar o nosso interior. É assim que a gente limpa o interior da gente. Versículo 19, se quiserdes. Não, leu 18 e 19, filha.
Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Amém. Então, vamos repetir, por favor. Vinde então, argui-me.
Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata.
Então, vermelho, ainda que você seja cheio de pecado, como que você vai fazer? Ainda, você pensa assim, mas eu sou Paulo, vamos lá, Paulo. Mas um homem como Paulo, as pessoas chegavam e falavam, mas esse aí não é aquele? E Paulo se tornou um santo. E Paulo se tornou um dos apóstolos mais importantes. Como é que ele começou? Como é que ele começou a se limpar? Ele se limpou de uma hora para outra? Não, como que ele se limpou? Ele acreditou e saiu fazendo. Ele saiu dali, já saiu dali fazendo. Mas nós vamos continuar suja aqui. A igreja vai continuar suja. Por quê? Ela vai só ouvir. Então, eu tenho certeza disso, que a igreja vai continuar suja. Que ela vai continuar só ouvindo. Ela não vai sair daqui fazendo o que eu estou mandando, não. Ela não vai sair fazendo isso, não. Ou seja, quem estava fazendo, vai continuar fazendo o que está fazendo. Paulo não fez isso. Ele fala, eu fui fiel àquele que me chamou. Eu fui fiel. Então aqui é como se Deus estivesse te chamando. A única pessoa aqui que não vai realmente fazer nada e Deus não vai cobrar dele é o alemão ali. Por quê? Porque não é, não? Ele está ali, ó. Ele tá... ele não está entendendo nada, nada, né? O que está tá falando aqui? Mas de nós. De nós, Deus vai, assim, não é que Deus vai apertar, cobrar de você e etc, não, vai brigar com você, não, ele quer te lavar, ele quer te limpar, ele quer te ajudar. Se você não quiser, ele fala assim, se quiseres e me ouvires, comereis o bem dessa terra, se quiseres e me ouvir, vai dar certo para você. Se você não quiser, daqui uns dias eu vou passar de novo. Daqui uns dias eu passo novamente. E aí eu vou ver o seu estado. E a hora que você reclamar, e a hora que você... eu vou dizer para você, eu te avisei lá atrás, te falei. O meu povo... o boi conhece o seu possuidor, jumento, a manjedoura, mas o meu povo se recusa, o meu povo se recusa a me ouvir. Experimenta hoje, experimenta começar a fazer isso hoje. Experimenta começar a fazer isso hoje. Fazer o quê? Fazendo mal, nós chegamos onde nós chegamos. Se nós começarmos a partir de hoje, toma uma decisão e resolve fazer, eu vou fazer o bem. Eu vou fazer. O justo juiz soube recompensar Paulo. O justo juiz soube recompensar todos aqueles que deixaram e seguiram e começaram a fazer o que Jesus mandou. começaram a fazer o que Jesus falou. Repartiu o pão com o faminto, começou a cobrir o nu, entendeu? Começou realmente a aliviar o oprimido, e etc. Porque o normal da gente é pensar só na gente e fazer o que é bom para a gente. Não é? Experimenta fazer o que você quer para você, faz para os outros. Parece uma loucura, mas é verdade. É isso que vai limpar o seu interior. Que vai tirar o valente e vai entrar o outro mais valente. Que vai tirar o espírito mau de nós e vai entrar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entra e vai, a luz vai entrando e botando a treva para fora. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Todos os dias, pega a sua cruz e siga-me. Amém? Diz o Senhor. Mateus capítulo 23. Versículo, Mateus 23, versículo 23.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
Amém. Repete, por favor, filho.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
Então, que limpa. O que nós falamos? Deixa de fazer o mal, passa a fazer o bem. A misericórdia. Misericórdia. Juízo. Procurar fazer tudo que for justo, tudo que for bom, tudo que for direito, juízo, tenha juízo, misericórdia. E ele falou, olha, se você desprezar, você está desprezando o mais importante da lei. E tem gente que pensa que misericórdia, e é uma coisa que te faz um bem terrível. A misericórdia é um negócio que faz um bem para nós que você não calcula. Misericórdia. A misericórdia faz um bem para nós. Amém? Muito mais do que, olha, desprezar o juízo e a misericórdia. Juízo, antes de você julgar, pensa. Antes de você condenar, pensa. Antes de você falar mal dos outros, pensa. antes de falar bem dos outros, pensa. Juízo e a misericórdia. E fala assim, ó, você desprezar isso, você está desprezando o mais importante da lei. Porque faz tudo. Foi o que os escribas e fariseus fizeram. Fizeram muita coisa, orações, etc. Mas o que era mais importante, o que ia limpar o interior do copo, eles não fizeram. Amém? Às vezes eu penso que é melhor eu estar sujo por fora. Às vezes eu penso que é melhor que me vejam sujo, mas que eu tenha o meu interior diante de Deus. Amém? É. Mas ele fala, eu não devo desprezar também, eu não devo desprezar também aquilo que me suja por fora. Mas a maior preocupação deve ser com o seu interior. Porque ele garante assim, se você limpando o interior fica limpo. Se você limpar o interior fica limpo. Desprezar isso é desprezar o mais importante da lei. E nós não vamos entrar no reino de Deus sujo, sujo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Amém? Então, vamos sair daqui com essa, com esse propósito. Sai daqui com esse propósito. Amém? De fazer, como Paulo fez. Ele saiu dali, daquela situação onde ele... E saiu dali. Um dia... Eu falo para vocês, um dia isso aconteceu na minha vida. Eu saí daquela situação lá, e no dia seguinte, eu comecei uma outra vida. E até hoje, o meu dia é cheio. Agora mesmo o Ramiro estava falando, não sei, né, que ele me vê correndo o dia inteiro, né, meu? Hã? Ele que quer descobrir o que é que eu tomo, o que é que eu como. Porque é o dia inteirinho. É o dia inteirinho. Sinceramente. O tempo, a semana, ela é pequena para mim. Os dias são pequenos para mim. Tanto de coisa que eu tenho a fazer. Agora, pergunta o que, que eu faço realmente para mim. O que, que eu faço realmente para mim? Nada, nada, nada. Eu diria que não. Eu ainda vou no banheiro, entendeu? Mas eu ainda faço alguma coisa para mim. Eu almoço, se bem que é 3 horas, 2:30, 3 horas da tarde. Às vezes eu chego aqui 2:30, 3 horas da tarde, eu pego o meu prato, põe lá dentro do micro-ondas e deixo guardado aí. Aí a hora que eu apareço, 2:30, 3 horas, eu vou lá e como. Mas sério, eu não tenho hora. E os dias meus estão todinho tomados de coisa. E olha, muito pouca coisa é para mim. Mas eu faço isso não reclamando. Eu faço com alegria, com satisfação. Já me acostumei. E as outras coisas... Não me falta nada. Não me falta nada. Nada, nada. Amém? Mas isso, gente, é um passo de fé. É uma decisão. Se você não tomar essa decisão, se você não começar, eu volto a dizer, Jesus chamou para Pedro, larga o barco, vem. Chamou Mateus lá, Mateus vem, parou o cavalo de Paulo, a partir de hoje, Paulo foi. Qual? Não foi assim. Quem não foi assim? Quem? Todos. Quem não foi assim? Todos foram assim. Deus fala assim, se você não se cansar de fazer o bem, que o risco, Ramiro, é cansar. E aquele que se cansa de fazer o bem, ele não consegue realmente alcançar. Porque na hora que ele era para colocar a mão na taça, na hora que era para colher o fruto, ele parou. Ele não acreditou, ele se cansou. Deus fala, não se canse. Amém? Põe a mão no arado, não olha para trás. Ponha realmente a mão no arado, não olha para trás. Quantos, eu tenho certeza, se tivesse perseverado em fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, poderia hoje estar muito mais feliz. Muito mais feliz. Porque o que é felicidade? O que é uma pessoa ser feliz? É quando ela faz aquilo que ela gosta. Quando ela deita e dorme pensando, amanhã se eu tiver que levantar, eu vou levantar, já vou fazer isso, isso, isso. Tal. Ela é feliz, o dia dela é preenchido, e etc. E quando faz o bem, vai colher o bem. Amém? Limpa primeiro o interior do copo. Aí eu vou voltar a ficar bem, bem. Como é que a gente limpa o nosso interior então? Só de boca para fora. Hã? Não. Da boca para fora? Não. De preferência, fazendo para quem? Hã? Né? Quarto, falando aqui. O lugar bom, filé, para a gente aprender em casa. Fazer, né? Fazer lá em casa, lá e tal. Mas amém. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas olha, pegue os princípios, fundamentos da doutrina de Cristo. O que você quer para você, faz para os outros. Eu tenho visto muita gente fazer, mas para quem? Para ele mesmo. Pessoas que trabalham bastante, esforçam, tal, mas para quem? Aí até o diabo faz. É. É. Se você estiver trabalhando, fazendo, arrumando, eu quero saber para quem você está fazendo. Se for para você, se for, não é? Isso não vai limpar o seu, isso não vai limpar o seu interior. O que limpa o seu interior é se você fizer do jeito que Jesus, ele faz, porque isso é que é o bem, isso é que é o bem. O homem, ele faz o mal, ele é uma planta má, ele é uma árvore má, ele faz o mal. Então, quando ele alimenta de Deus, ele vai começar a fazer o bem. E o bem é esse, esse é o bem. É isso. Amém? Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Amém? Se a pessoa cobrar, você paga. Não fica murmurando, não fica, sabe? Aprenda, como foi falado ali em Isaías, aprenda. É muito difícil, no começo é difícil, mas depois você acostuma, Toninho. Você acostuma. Se a pessoa tomou de você, passou você para trás, cobrou de uma forma errada, faz, mas já fazendo, não interessa. Entendeu? É, você está vindo, não cobra, não reclama não, porque ali é uma oportunidade que Deus está dando para você limpar o seu interior. Eu gostaria de ser mais claro ainda. Mais claro. É isso que Jesus está se ensinando, é isso que Jesus ensina. Amém? Vamos ver aqui um outro versículo interessante, que é Provérbios, capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Versículo 12. Jesus chegou e falou, geração, né? Ele chamou aquela geração, essa geração, essa raça, essa espécie. Ele falou, essa espécie, essa geração, essa raça, era um, nós somos um povo, uma raça, um povo. Lê para mim, filho, capítulo 30, versículo 12.
Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia.
Repete só esse versículo.
Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia.
Agora volta lá. Há uma geração. Existe, existe. Há, do verbo existir. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. e que nunca foi lavada. Esse povo, Jesus viu isso lá, vamos lá no versículo, no capítulo 23 de Mateus novamente, versículo 28, Jesus viu isso naquele povo, ele viu isso, tem uma geração, tem um povo, tem uma raça, tem uma espécie, dos escribas, e ele fala, esse fermento existe até hoje, esse fermento existe até hoje. Assim também vós, exteriormente, versículo 28, viu, filho? 23, 28. O assim, mesmo versículo. Jesus viu isso lá em Provérbios e ele viu, tem um povo, tem uma geração. E quando ele chegou ali, que ele viu os fariseus, ele falou, esse é o povo, essa é a geração. Vamos lá.
Assim, também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Amém. Então são pessoas que... Agora, será que isso já acabou? Ou esse fermento existe até hoje? Existe até hoje. Exteriormente, parece justo aos homens, mas interiormente ainda... Ainda, é assim, qualquer coisa, reclama, chora, e não suporta, nada. Aos exteriormente está uma beleza. Quando está tudo funcionando direitinho, está no céu. Quer dizer, exteriormente parece uma beleza. Exteriormente, por fora. Mas na hora que você precisa da misericórdia, na hora que você precisa do juízo, na hora que você precisa da compreensão, da capacidade da pessoa de sofrer, da capacidade da pessoa de perdoar, de suportar, ela mostra que ela era apenas exteriormente boa. Que na hora que Deus exigiu alguma coisa do interior, estava podre, estava sujo. Deu para entender o que eu quis dizer? Explica, meu irmão Ramiro. Esse finalmente aí. Ou eu tenho que explicar de novo. Explica esse finalzinho aí que eu expliquei. Adriano, explica você, Adriano. Tá pro Ramiro, então. Pode explicar, Adriano.
O senhor explicou assim que, às vezes, quando a situação está tudo favorável...
Isso.
Exteriormente, eu sou uma pessoa boa, parece que está tudo bem.
Isso.
Tá tudo bem, né? Então, assim, exteriormente aos olhos, olhando também, parece que eu sou uma pessoa boa.
Exato.
Mas aí, quando Deus exige um pouco mais, que às vezes a situação já não é mais favorável, que eu tinha que ter alguma coisa no meu interior a mais, eu não suporto, eu não consigo. Então, aí fica fragilizado aquilo, né? Que é só o meu exterior. O meu interior ainda não foi lavado.
Exatamente.
O meu interior ainda não corresponde, às vezes, àquilo que Deus esperava de mim para aquele momento.
Deus veio ali, ele plantou, né, uma semente de misericordiosos. Deus plantou uma semente de virtuosos. Aí ele vem colher o fruto da misericórdia, o fruto da virtude, ele vem colher e não acha. Volta a dizer, estava tudo funcionando, bonitinho, tal, etc., comprando, vendendo, arrumando, etc. Mas num determinado momento, alguma coisa aconteceu que precisava de que o interior estivesse... E o interior, se não estiver limpo, estiver sujo, vai estragar tudo aquilo que o exterior mostrava. Não é verdade isso, gente? Não é uma verdade grande? Está tudo muito bom. Está bem empregado, recebendo direitinho, e etc. Sadio, salão, tudo bom, etc. Pá, pá, pá. Então, aí, Deus vem e cobra às vezes. Ou então, acontece alguma coisa que precisa lá do seu interior. E não tem. E não tem. Cadê a misericórdia? Cadê a paciência, a humildade? O juízo? O perdão? A capacidade de suportar? A capacidade de se dar? Não tem. E o que valeu então tudo aquilo? Toda aquela formalidade, toda aquela coisa, jogou tudo fora. Então, é a árvore, é a casa plantada, é a casa edificada em cima da areia. É a coisa, sabe, plantada em cima da areia. Porque, primeira hora, primeiro momento em que Deus, ou que vem a chuva, que soprou o vento, né? Amém? Eu vejo isso. Volta e meia eu vejo isso. Volta e meia eu vejo isso. Mas, meu Deus, até hoje, nessa altura do campeonato, você ainda faz questão disso. Até hoje você ainda faz questão disso. Nossa! Eu já esperava que isso não estivesse acontecendo mais. Então esse problema está onde? O nosso interior. Amém? Para ver se aprendeu bem, Adriana, como é que a gente faz para limpar o interior? Fala aí, Adriana.
Deixando de fazer o mal e fazendo bem.
Que jeito?
Como o senhor falou, né? Aquela hora que eu preciso ter misericórdia, ter a misericórdia, ser capaz de suportar, amar, fazer menos para mim, mas outro.
Mas tem que sair para fazer mesmo, né, Adriana? Né? Você não pode ficar esperando. Você tem que fazer mesmo. O primeiro que aparecer na sua frente, se você tiver que fazer o bem para o seu funcionário, faz. Se você tiver que fazer lá na rua, faz. Não fique esperando, escolhendo. Você for escolher a quem você vai fazer o bem, não funciona. Faz primeiro que aparecer. Faz o bem. Sem olhar, né, a quem faz o bem. Mas faz mesmo. Não faz para poder receber, não. Porque se você fizer para receber, aí é pior ainda. Fazer para receber. Quando você vê a pessoa juntando terra ali e tal, é porque está querendo alguma coisa. Então isso aí não funciona. É fazer de preferência para quem você sabe que não vai ter como retribuir. Amém? Edifica para você um tesouro no céu. Constrói para você alguma coisa no céu. E é assim que a gente faz. Fazer para os outros ver? Não. Faz para Deus. Né? Amém. Fala, considerações, Ramiro. Finais.
Amém. Foi muito bem explicado. Deus criou o homem bom. Né? Criei filhos e engrandeceu ele. Aí ele se sujou. É. E agora é o processo inverso. Como o senhor bem citou o exemplo de Paulo, né? Paulo se sujou muito, mas um dia ele caiu em si e falou, não, agora eu vou começar a fazer o bem.
Isso.
Aí começa a fazer aquilo que Jesus falava para ele. Então, como o senhor falou, que a igreja hoje que ela está ouvindo, para ser limpa ela tem que fazer, a partir de hoje mesmo, como o senhor está falando. Encontrar alguém, o que Deus falou para fazer, faça. Tanto, aí você vai limpando interiormente, você volta para ser limpo. Amém. Aquela hora que o senhor perguntou, eu estava fazendo relação do lá de trás, né, de provérbio com ali, que Jesus citou, né?
Falou,
você ser limpo só por fora não resolve. A hora que a coisa, a barra apertar mesmo, vai mostrar quem você é.
Exato.
Então, como o senhor falou, enquanto está tudo correndo bem, tá bom, a pessoa até mantém a aparência. Mas quando aperta um pouco mais, mostra quem é.
Passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, aquela amizade, aquela coisa, aquele tal, parece que está no céu.
Como o senhor falou, precisou da misericórdia,
aí,
acabou. Mas amém. Muito bom.
Pronto?
Bom. Nota 10.
Amém. Quem mais? Gilmar ou a Mauri?
Amém. O tanto que a coisa fica clara quando, como o senhor disse agora há pouco, da gente ser testado para ver se a gente tem alguma coisa mesmo por dentro. Vou resumir nisso numa dificuldade que eu tive esses dias. Rapidinho. Eu me senti prejudicado por uma atitude do gerente do banco. Era hora de eu mostrar que eu tinha um pouco de Deus, né? Infelizmente, a gente não dá conta, não tem nada, né? Poderia mostrar que eu realmente era um cristão, que eu era uma pessoa justa, né? Não consegui mostrar isso para ele. Então a gente se ira, quer bater na pessoa, né? Então a gente vê que não tem nada mesmo, a gente é só por fora, só a casca, né? E aí, se a gente não praticar o que o senhor está falando, não fazer o bem, não pensar em fazer o bem antes da gente tomar a atitude, tudo que você está tentando construir vai por terra, porque não faz.
É isso mesmo. Interessante é o seguinte, agora como que você vai fazer? Como que você vai fazer para sair dessa? Como que ele vai fazer para sair dessa? Quem quer? Quem quer dizer para ele? O que você vai fazer para sair? Eu estava pensando, procurando um salmo aqui, que fala assim: Senhor, pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Amém? E agora? Né? Então é assim. Pequei, fiz, eu era para fazer de um jeito e eu tenho certeza que eu fiz de outro. Pequei. Eu pequei contra o gerente do banco? Não, eu pequei contra Deus. Às vezes o gerente do banco não está nem aí. Quem sofreu mais foi eu. Né? Mas eu pequei contra Deus, porque eu fiz o que era mal aos olhos de Deus. Amém? Tem misericórdia de mim, Senhor, e não leva mal. E da próxima vez, o Senhor vai ver que eu vou agir diferente. Da próxima vez, o Senhor não vai ficar decepcionado comigo. Amém? Mas é assim mesmo. Interessante. Certamente você ficou chateado. É, né? É isso aí. É o arrependimento. Você ficou chateado. Ficou chateado. Porque fez o mal. Era para você ter feito o bem. Você fez o mal. Amém? Aí, outro microfone aí. Pega lá. Quem quer falar alguma coisa? Ou ninguém quer falar nada? Hã? Pra quem? Lá. Escolhe um aí pra trás aí, ó. Mudar. Telinha.
Amém. O que eu vou falar para o Mauri aqui é o que o senhor falou. Vamos daqui para frente, né? O que importa vai ser daqui para frente.
Isso, é.
Então nós vamos ser limpos daqui para frente. E interessante que é começando nas coisas simples, que a gente às vezes não observa, às vezes desconsidera. É igual o senhor falou, jogar um papel no chão.
Isso.
Fazer né, coisa simples. É. Que às vezes está desagradando a Deus também. Porque o nosso mal é esse, a gente faz aquilo que a gente consegue fazer e aquilo que a gente não consegue a gente desconsidera. É como o senhor falou aí, os escribas e fariseus faziam algumas coisas, mas aquilo que realmente importava é o nosso caso. A gente faz aquilo que a gente dá conta, aquilo que é mais fácil para a gente e desconsidera as outras coisas.
Eu já ouvi irmãos falar assim: não, eu já cansei os irmãos. Eu cansei, não dou conta mais não. Né, eu já, olha, já fiz isso, tal, etc, tal. Por fim, eu larguei de mão. Não acredito mais nos irmãos, não confio mais nos irmãos. Para mim, tá, etc, chutou o balde. É, porque nós, as maiores provações, nós vamos ter principalmente entre nós. É entre nós que nós vamos realmente ver. Principalmente entre nós. Lá na Praça Bandeirante, não. Se for lá, o Bandeirante lá não fica quieto. Né? Mas nós, entre nós, que você conhece, convive, sabe, fica sabendo das coisas que passam na casa de um, na casa do outro. E é isso que escandaliza. É isso que causa, às vezes, escândalo e se escandaliza. E aí é onde deveria entrar a misericórdia, a paciência, o amor, a compreensão. Não fazer. Se foi tratado mal, não trata mal. Né? Foi injustiçado, não cause injustiça, não pratique injustiça. Amém. É, tem que ser por aí. Amém, gente? Mais alguma coisa, Era? Celinho?
Amém. Amém, irmão. Então, assim, com relação à dificuldade do Amauri, eu acredito que seja a dificuldade de nós todos. Né? Porque a gente ouve de bom grado, gosta, agrada do que é falado, mas na hora de praticar, a gente tem muita dificuldade mesmo. Isso ocorre, né? Mas como o senhor falou, o arrependimento, né? Ele é exatamente para nós que pecamos, né? Mas eu gostaria, irmão, de falar uma outra coisa, de dar um testemunho a respeito da palavra que a gente escuta aqui, que eu, pelo menos, particularmente, eu quero valorizar, mas e muito, a palavra que a gente escuta aqui nessa igreja. O senhor sabe que eu tenho uma linha de pânico na minha vida.
É.
O pânico é a pessoa que tem esse mal, ele ela vê o problema de baixo para cima.
É.
O problema é enorme, a gente não vê saída, vem o medo, vem o pânico, etc. A gente entra em desespero. Eu passei por esse momento agora no hospital, 5 dias, só para debelar uma infecção que crescia violentamente, mas que foi descoberto que era na vesícula, uma pedra, e isso estava causando essa infecção. No dia de hospital eu passei pela cirurgia, a médica disse para a Cidinha, olha, tomando antibiótico de noite, noite inteira tomando antibiótico de dia também. E mesmo assim, no dia que ela me abriu, ela contou para o Cidinho, olha, a infecção dele era muito maior do que eu imaginava. Quer dizer que nem com medicação a coisa cedia. Mas no hospital, acendeu essa linha de pânico, linha ou linhas, não sei. Mas passei muito apuro ali no hospital com isso, de entrar num desespero. Ali preso, foram 7 dias preso no soro, né? E cheguei em casa, depois da alta, esse trem me acompanhou, e eu não dormia de noite.
Não.
Ficava sentado, com sono, mas não dormia, até meia-noite, 1 hora. Lançava a mão de um remedinho, não adiantava. Foi uns 2 ou 3 dias dessa forma. Um dia eu fui para o computador escutar reunião passada. Escutei a reunião, por exemplo, de dia 22, que eu já estava internado. Aí eu vi essa reunião 1, 2, 3. Foi como remédio. Foi como um remédio, irmão. Aí eu criei que realmente o evangelho é o poder de Deus para salvar, para sarar, para curar, para aliviar, para tudo. É o remédio da alma. O que a gente precisa é desse remédio. É o remédio que nos dá essa sustentação. E eu fiquei, naquela noite, eu dormi a noite inteirinha. De lá para cá, estou dormindo fácil todas as
Acabou
noites.
O
sabe? Porque eu tenho ido ouvir a palavra. Ouvi aquela do dia 21, aquela que o profeta Ageu, né, que o povo estava desanimado. E aquela palavra também me ajudou demais na conta. Então, realmente o evangelho é o poder de Deus para fazer tudo isso quando a gente nele acredita. Então era isso que eu queria falar, para enaltecer o quanto é importante a palavra que a gente escuta aqui. Essa palavra tem poder. Amém?
Amém. Então nós vamos aproveitar o que o Sérgio está falando dele para dar uma fechada no que nós falamos hoje. É assim, de repente o cérebro, na idade que está, na hora que está, no momento que está, ele está com a Cidinha, está bem, está certo, tranquilo, né? Mas de repente vem uma dor. A dor começa, uma hora ela começa, e quando ela começa, você não sabe de onde vem, por que está, etc. Aí vem a dor. Vem aquela dor, corpo, mental. Aí você fica, será que é coração? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é não sei o quê? E etc. E a pessoa, a tendência da pessoa é realmente entrar em pânico. A tendência da pessoa é entrar em pânico, ter medo, e aí ficar preocupada, tal, etc. É muito difícil você ter domínio próprio, é muito difícil você se conformar, aceitar, a situação é muito difícil. E isso, então, Deus vem, no momento, provar para o cérebro, Porque, olha, trata dessa situação, trata. O que ele precisa, o tratamento que ele precisa maior, é exatamente dessa situação, a qual? A questão do pânico. Porque vem o vento, vem, a coisa vem. Aí quando vem, sopra, o cérebro está mostrando para nós aqui o quanto foi difícil para ele. E a salvação dele foi ali num determinado momento, ouvir uma palavra que com certeza acalmou, aliviou e permitiu que ele dormisse. Amém? Mas você vai esperar essa hora? Você vai esperar? Vocês vão esperar? Vão? Quem que vai esperar essa hora? Não vamos esperar. O que veio para ele pode vir para nós qualquer hora. Amém? É muito difícil, gente. O mundo, ele é mau. Não é? E, então, que a gente faça realmente isso. Se Deus está falando para nós hoje aqui, vamos mudar, vamos passar a fazer o bem, vamos nos preparar. Vamos nos preparar, vamos limpar o interior, vamos ficar em condições de ser provados. Vamos ficar em condições de ser testados. Né, Célio? Porque a hora que vem, só o Célio ali sabe a dificuldade que é. E aí você fica sozinho lá, a Cidinha não estava em pânico, certamente dormiu. Né, Cidinha? Porque a pessoa não aguenta, a pessoa dorme. Aí fica lá o outro acordado e, né? Não é fácil, não. Amém? Então, que Deus nos abençoe, graças a Deus aí pelo alívio do Célio, mais uma prova, que quando você estiver lá também na sua aflição, arruma um jeito de entrar em contato com Deus. Arruma um jeito de entrar em contato com Deus. Porque só Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação. Vamos estar preparados para que Deus possa depois colher de nós o fruto que Ele desejar na hora que Ele quiser. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor. O Senhor tem mostrado para nós o quanto o Senhor é bom. Todo aquele que recorre ao Senhor não sai de mão vazia, porque o Senhor é diferente de nós. O Senhor é misericordioso. O Senhor é diferente de nós. O Senhor é bom, tem piedade, tem dó. O Senhor sabe das dificuldades que nós temos, das fraquezas, do medo, do pânico. Todos nós, o nosso interior realmente precisa ser mudado. Que haja em nós o mesmo Espírito que há no Senhor. Que haja em nós o mesmo Espírito que há no Senhor, Espírito de bondade, de ajuda, perdão e misericórdia. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, nos dá força, né? Sabedoria, para nós sairmos daqui hoje com essa intenção. Lavar o nosso interior. Saímos daqui com essa intenção, com esse propósito. Lavar o nosso interior. Preocuparmos com o interior do povo, com o que se tem dentro de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Amém.
Jacó, quero te conhecer pra uma fonte eu ser e boa água então darei e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua sombra deixa me ficar. Eu amei. Fonte de Jacó, quero te conhecer pra uma fonte de ser e boa água então darei e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua sombra deixa me ficar. Fluam bênçãos do meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser. A correr, eu de ti quero beber. Luam bênçãos do meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser, puro rio a correr, eu de ti quero beber. Beber de ti, ó fonte de Jacó. Quero te conhecer pra uma fonte eu ser, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar, a tua sombra deixa-me ficar. Tua bênção no meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser, puro rio a correr, eu de ti quero beber. Eu de ti quero beber, puro rio a correr. Eu de ti quero beber.
Amém. Amém. Que Deus possa saciar a sua sede, a sua fome. Se você tiver fome e sede, fazer isso, justiça, fome e sede, se você tiver vontade, desejo, que Deus possa saciar a sua fome e a sua sede, amém? E fazer isso que o coração seu deseja hoje. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.